pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. E quem está ao meu lado é Felipe Hu. Oi, Felipe!
Olá, Clara! Olá, ouvintes!
Felipe, notou que a música de fundo de hoje é um pouco diferente?
Sim, mais suave, como se diz. Dá uma sensação zen, fora do mundo, fora do desejo.
Uhum.
É música budista, certo?
Uhum. Pois no programa de hoje, gostaríamos de apresentar as quatro montanhas budistas sagradas da China.
Eu sei que o budismo é a religião com o maior número de crentes na China.
Uhum. O budismo tem uma longa história na China e não é apenas uma religião, mas serviu também como uma ponte de intercâmbio entre a China e o mundo exterior.
Há cerca de 1.200 anos atrás, o monge Chenzheng da dinastia Tang viajou para o Japão, levando 85 artesões das esculturas de jade chinesas, pinturas, bordados e lápides de inscrições. Além de difundir e regulamentar a religião budista, Chenzheng popularizou a arquitetura, escultura e a medicina da China na dinastia Tang, a dinastia mais próspera na história chinesa.
A China possui quatro famosas montanhas budistas sagradas, Wutaishan, Putoshan, Jiuhuashan e Emeishan. Segundo a lenda, são os lugares onde os quatro grandes Budas pregavam o budismo.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
A montanha Wutai situa-se na província de Shaanxi, a norte da China. É composta por cinco montes, cujos cumes são planos e se assemelham a uma plataforma. Por esta razão, a montanha é chamada de Wutai, que significa cinco plataformas. No vale entre as cinco montanhas fica a vila Taihuai, onde se concentram a maioria dos templos budistas antigos.
A montanha é famosa pelas paisagens pitorescas e sítios de grande valor cultural, religioso e histórico. Em toda a área existem 68 templos antigos que foram construídos na dinastia Tang há mais de 1.200 anos.
O local foi listado em junho de 2009 como Património Cultural Mundial. Desde a construção, há milhares de anos atrás, até hoje, a maioria dos templos tem servido como lugar religioso para os monges. Apenas alguns edifícios funcionam como um museu, em que se proíbe a visita e outras atividades. A continuidade e permanência das funções foram importantes para a entrada na lista de Património Mundial.
Uma das atrações turísticas da montanha Wutai é a visita aos templos antigos. Estão preservados 95 templos antigos, 6 dos quais são relíquias nacionais.
No local, você pode ver também o budismo tibetano conhecido como Lama. Os monges vestem-se de amarelo, um pouco diferente dos outros monges. O turista é recomendado a visitar a montanha Wutai no Festival da Primavera. Na ocasião, serão realizadas diversas atividades religiosas. Vale muito a pena conhecer.
A montanha Putuo, na província de Zhejiang, é um local conhecido devido à sua cultura budista. A montanha situa-se no mar oriental da China e exibe a beleza entre o mar e a montanha. O local ocupa uma área de 12,5 km² e tem muitos templos famosos e sagrados. Todos os anos, em 19 de fevereiro, 19 de junho e 19 de setembro do calendário lunar chinês, o local atrai milhares de pessoas para a celebração do nascimento de Guan Yin.
A montanha Putuo tem sido um local de peregrinação há mais de 1000 anos. Durante a dinastia Tang, juntamente com o desenvolvimento da Rota da Seda Marítima, Putuo se tornou o centro do budismo chinês para Guan Yin.
A montanha Puto tem uma paisagem do mar. A estátua de Guanyin foi construída num sítio rodeado pelo mar. É muito bonito. No dia 29 de fevereiro do calendário lunar chinês, data do nascimento de Guanyin, o local fica bastante lotado. Os peregrinos de diversos lugares da China viajam ao local para pedir a bênção da deusa Guanyin.
Na montanha Puto são preservadas mais de 1000 árvores centenárias. Os templos construídos nas árvores antigas constituem uma paisagem maravilhosa.
A terceira montanha é Emei, situada na província de Sichuan. Este é o primeiro templo budista construído na China no primeiro século. Emei tem 76 mosteiros budistas do período Ming e Qing, a maioria deles localizados perto do topo da montanha.
Os mosteiros demonstram um estilo arquitetônico que constitui uma paisagem harmoniosa com a natureza. Alguns, como as salas de Paoguosi, são construídos em terraços em diferentes níveis, enquanto outros, incluindo as estruturas de Leinse, estão em palafitas levantadas.
Os edifícios construídos conforme Qingyinge são dispostos em uma trama irregular no pedaço estreito de terra entre o Rio do Dragão Negro e o Rio do Dragão. A outra atração do local são os macacos na montanha. Podem-se ver os macacos buscando comidas ou atravessando entre as árvores nesta montanha. É muito interessante.
A última montanha budista sagrada é a montanha Jiuhua, situada na província de Anhui. A seguir, a gente vai apresentar mais sobre a montanha.
Jiuhua significa, em chinês, nove flores de lótus, que é considerado um símbolo do budismo. A montanha também é chamada de País Budista de Flor de Lótus.
A montanha Jiuhua ocupa uma área de 120 km², possuindo 99 picos. Existem muitos templos e habitações civis nesta região.
Os templos e as casas dos habitantes locais apresentam um aspecto semelhante. Ao ver de longe, é muito difícil notar a diferença. Os camponeses plantam as plantações de chá e, às vezes, os monges participam no trabalho agrícola junto com os locais.
O mestre Nongyin é um monge budista no templo Huizhu, na montanha Jiuhua. Para ele, a montanha Jiuhua é o lugar onde os monges e moradores locais vivem de forma harmoniosa. A tradição das pessoas locais é herdada por gerações e gerações. A relação entre monges e moradores locais é sempre muito harmoniosa. No evento budista, os habitantes locais vão ao templo para ajudar de forma voluntária.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Sim, e no festival Laba, no qual os chineses costumam comer sopa de Laba, os monges preparam os alimentos para os habitantes. Quase todo mundo vai à montanha para levar para casa uma porção de sopa de Laba. Essa é uma ação amistosa que estreita a amizade entre os monges e os moradores locais.
Atualmente, a montanha Jiuhua tem 99 templos e mais de 700 monges e freiras. A maioria dos moradores habitam na rua Jiuhua, no pé da montanha. A altitude da rua é de 600 metros acima do nível do mar.
A minha família de 3 gerações mora na montanha. O meu filho e a esposa dele trabalham agora na loja da família para manter o negócio e às vezes eu fui lá para ajudar. Na rua Jiuhua, a nossa loja tem uma história de 100 anos. Somos crentes do budismo. Temos também na loja uma estátua de Buda.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
A montanha Jiuhua é bem conhecida pelo budismo e atrai também muitos visitantes cada ano. A rua Jiuhua é, naturalmente, muito próspera com a alta movimentação de turistas. Segundo os moradores locais, além dos festivos religiosos, como o dia do nascimento de Buda, os feriados nacionais são os períodos de alta temporada de turismo.
O aumento de turistas nestes anos atrai inevitavelmente alguma influência a nós, os monges. Mas isso depende muito da nossa atitude e situação de paz interior. Achamos que é uma oportunidade para divulgar o budismo. Se o templo não receber visitas, não teremos contacto com o exterior, nem a oportunidade de conversar com os turistas sobre a nossa religião. O monge Ying Nong disse que existe uma restrição rigorosa no templo, mas às vezes os visitantes não sabem ou não prestam muita atenção. Como, por exemplo, alguns visitantes trazem carnes para o templo ou falam com voz muito alta em frente de Buda. No entanto, para o mestre Ying Nong, esse é um fenómeno individual e não representa o desrespeito por parte dos visitantes. Existem visitantes crentes e também os que só querem visitar. Eles não possuem religião e às vezes não estão atentos de que certas ações constituem um desrespeito. Acredito que esse é um erro honesto e que não é necessário haver demasiada preocupação.
O budismo foi introduzido na China através da Índia e trouxe também influências à filosofia, literatura, arte e tradição da China. Há um dizer chinês que diz: montanhas famosas atraem literatos famosos. Com a fama, a montanha Jiuhua é um lugar favorito pelos literatos ao longo de centenas de anos. Eles escreviam poemas expressando os sentimentos pelas paisagens e discutiam o budismo com os monges, incluindo a cultura religiosa nas obras literárias.
Na realidade, a montanha Jiuhua tem um apelido de primeira montanha no sudoeste da China, o que representa uma estreita relação com o poeta Li Bai. Ele foi um poeta chinês considerado o maior poeta romântico da dinastia Tang.
Li Bai teve um passeio na montanha Jiuhua com o eremita Cao Ji e escreveu muitos poemas famosos sobre o local. Além disso, outros poetas bem conhecidos como Liu Yuxi, Du Mu, Fan Zhongyan e Wang Anshi visitaram o local e deixaram poemas bonitos.
O professor da Academia de Budismo da montanha Jiuhua, Fei Ye Chao, é um especialista de budismo e cultura chinesa. O poeta da dinastia Tang, Fei Guangqin, foi o fundador da base cultural da montanha Jiuhua. Ele preservou os materiais originais sobre a origem do budismo e os templos mais antigos. Além disso, Wang Mingyang, da dinastia Ming, concluiu o seu pensamento de astrologia aqui na montanha Jiuhua.
Os monges na montanha Jiuhua têm um dia apertado, com duas aulas, na manhã e na noite. Nos tempos livres, eles gostam de praticar tai chi, fazer meditação e ouvir músicas.
Como o mestre Nong Ying diz, praticar o budismo é realmente praticar o seu coração, para buscar a paz da sua alma. Hoje em dia, muitos visitantes viajam à montanha Jiuhua para encontrar a paz interna e regressam com um entendimento mais profundo da vida.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada pela sua sintonia desse lado.
Obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.